Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 31. A Glória do Rei da Justiça e Rei da Paz. Tópico, D. O Rei que reina com concessões de escolhas. Quando começamos a ver a questão de Cristo ser também o Rei da Justiça e o Rei da Paz, podemos observar que certamente um dos pontos que deixam muitas pessoas intrigadas está relacionado com a questão do ser humano ter a opção de fazer algumas escolhas fundamentais na sua vida, mesmo quando estas podem não lhe ser favoráveis e ainda que sejam opções por caminhos de injustiça. Retornando ao exemplo de Pedro abordado no tópico anterior deste capítulo, podemos ver que Cristo concedeu a Pedro a escolha deste deixar que o Senhor lavasse os seus pés ou não, mas, por outro lado, não o fez sem alertar a Pedro da consequência que ele incorreria pela opção que fizesse. Como o Rei Eterno, Cristo, por exemplo, não obriga ninguém a aceitar o seu Evangelho, sua justiça, paz, luz, salvação, graça, seu sacerdócio, seu reinado e assim por diante, mas, por consequência, as pessoas também ficam sujeitas a colherem da rejeição que fazem destas ofertas do Senhor. Conforme mencionamos no primeiro estudo desta série, o Evangelho de Deus tem na sua essência a característica de ser uma oferta. E assim, se fosse imposto ao coração das pessoas, ele deixaria de ser verdadeiramente uma oferta. Por outro lado, a rejeição à oferta tão graciosa de Cristo não significa que o Senhor, como Rei, poderá deixar que o desprezo do bem não reflita consequências à vida de uma pessoa, pois neste último caso, o Senhor também não pode agir a favor desta pessoa como ele poderia fazer se ela tivesse aceito o que do céu lhe foi oferecido. Por um lado, a escolha do ser humano é muito ampla, pois ele pode decidir seguir a instrução de Deus ou não escolher a favor da orientação que Deus lhe oferece. Por outro lado, a abrangência da sua escolha não é tão ampla como alguns apregoam ser, pois se uma pessoa rejeita a luz do Evangelho de Deus, que é o próprio Cristo, ela também escolhe, por exemplo, ficar restrita quanto a conhecer de maneira mais próxima a glória de Deus e de Cristo que é revelada neste Evangelho. Em outro exemplo citado anteriormente, também vimos que se uma pessoa optar em se sujeitar à aliança segundo Moisés, ela escolhe pela alternativa onde um véu lhe é posto e que a impede, inclusive, de ver que somente em Cristo o véu pode ser tirado. Embora o ser humano tenha grande poder de escolha, as escolhas pelos caminhos contrários a Deus vão limitando fortemente a liberdade que uma pessoa possui para fazer as opções corretas. Embora algumas pessoas apregoem um livre-arbítrio completo do ser humano, podemos observar nas Escrituras que isto se aplica efetivamente em alguns pontos de decisão, mas não se aplica a todas as decisões que uma pessoa adota ou pretende adotar. Se as pessoas tivessem plena possibilidade de optar sempre pelo que quisessem, não haveria a necessidade de um Rei da Justiça e Rei da Paz, pois se as pessoas não tivessem restrições e limitações em relação às suas escolhas, este Rei da Justiça e da Paz também não teria autoridade e poder para intervir e restringir as consequências das decisões das pessoas. Neste ponto, mais uma vez, convém destacar a relevância de Deus nos revelar a sua glória e a glória de Cristo, pois somente através da glória do Senhor é que podemos saber que tudo no reinado de Cristo é feito segundo a justiça eterna de Deus. Somente através da revelação da glória de que Cristo é o Rei eterno, justo, santo e todo-poderoso é que podemos compreender e crer que Cristo, como sumo sacerdote eterno, também está disponível a atender a todos que buscam a Deus para se reconciliar com o Senhor, sendo isto impossível de ser compreendido segundo as condições da capacidade do ser humano. Somente através da revelação da glória de que Cristo é o Rei eterno é que podemos compreender que Cristo reina justamente e simultaneamente sobre todos individualmente e coletivamente. Se, Porém, os pontos mencionados nos últimos dois parágrafos já são elevados acima de qualquer similaridade que possa haver na criação, ainda muito mais elevada se mostra a posição de Cristo quando também vemos que ela é acrescida da possibilidade de opções livres a serem realizadas pelas pessoas, mas que, ao mesmo tempo, também são cercadas de restrições e limitações para que em todo o reinado de Cristo jamais haja atuações que comprometam a justiça celestial. Para que possa haver um reinado em justiça em relação a todas as circunstâncias, faz-se necessário um sistema misto de decisões para o ser humano que vive no mundo, onde, em alguns aspectos, as pessoas têm pleno poder de decisão pessoal, mas onde, em outros aspectos, elas se deparam com restrições, limitações e fronteiras que lhes são estabelecidas pelo Rei da Justiça e Rei da Paz ou até por outros seres humanos e, inclusive, por agentes do Reino das Trevas. O tal sistema de plena independência de escolhas que muitos gostam de alardear que o ser humano tem não condiz com as Escrituras. E bem sabemos que também não condiz a própria vida civil e societária na qual os seres humanos se encontram. A começar pelo básico do básico, uma pessoa, na realidade, somente tem opção de fazer, de fato, escolhas livres pelo bem ou pelo mal se Cristo lhe conceder situações onde ela pode fazê-lo com sobriedade e se Cristo lhe conceder circunstâncias onde uma pessoa pode se arrepender dos caminhos contrários a Deus que optou em seguir. Se Cristo não conceder a uma pessoa ter o acesso à bondade de Deus, ela jamais poderá encontrar o lugar da verdadeira opção pela justiça e pelo bem que provém do Senhor. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O fato das pessoas não serem completamente consumidas ou destruídas em suas más opções depende, antes de tudo, de uma opção do Rei da Justiça em usar de misericórdia para com elas, conforme é exposto em muitos textos das Escrituras e exemplificado por mais alguns abaixo. Salmos 25, 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Salmos 40, 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Salmos 69, 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Salmos 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Lamentações 3, 22 até 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Porque, então, o Senhor Jesus Cristo é o Rei pleno em justiça. Cristo é o Rei perfeito em justiça também porque naquilo que uma pessoa precisa ter toda a autonomia de decisão, o Senhor não se interpõe na sua escolha, mas naquilo que o Senhor é o regente geral da justiça, ele estabelece limites e ações para que o fundamento da justiça do trono de Deus jamais seja abalado, entre os quais está também o oferecimento da misericórdia que permite às pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos e regressarem à comunhão com o Criador eterno. Apesar de ninguém ser merecedor delas e apesar de nem todos as acolherem, Cristo oferece a todos as misericórdias de Deus, e nisto, ninguém pode se interpor contra a vontade do Rei da Justiça. Não há falta de misericórdia em Deus para salvar a todos, mas há pessoas que decidem rejeitar a misericórdia de Deus e, por consequência, também rejeitam a salvação que o Senhor lhes oferece em Cristo Jesus. Ninguém é condenado por Deus por ter sido parte de injustiças, mas aqueles que estão sujeitos à condenação eterna, o estão por causa da rejeição que fazem da provisão de Deus para não precisarem permanecer condenados. E neste aspecto, uma pessoa tem a autonomia de escolher como ela quer se posicionar, inclusive se a sua opção for contrária à vontade do Senhor e prejudicial à sua própria vida. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo é o Rei da perfeita justiça celestial porque nele está a perfeita salvação. E se uma pessoa incorre na condenação perante Deus quanto à vida eterna, isto ocorre porque a pessoa escolheu rejeitar a provisão que a libertaria de toda a condenação eterna do pecado e da lei de sacerdócios que jamais podem aperfeiçoar aqueles que se submetem a eles. Lembrando aqui o Evangelho da Justiça de Deus, entendemos que repetidamente convém relembrar que a justiça de Deus para com o ser humano não é expressa essencialmente como condenação, mas é oferecida a todas as pessoas como a provisão de Deus para a salvação eterna de todo aquele que a recebe através da graça de Deus e mediante a fé no Senhor. Entretanto, a rejeição da justiça do Senhor é um caminho de condenação. É condenação pela rejeição do perdão e da reconciliação que Deus oferece a todos através da justiça celestial. Assim, uma decisão crucial a ser feita por cada pessoa, e que está diretamente associada à liberdade para as demais escolhas na vida, é receber, voluntariamente, a Cristo como o Rei da Justiça porque Cristo é o fim da lei da condenação para a justiça de todo aquele que nele crê e para que, a partir desta justificação, esta pessoa passe a estar livre do jugo da injustiça que atua para se interpor para as pessoas não conhecerem a verdade e inclinarem o coração ao Senhor e aos seus caminhos. Se uma pessoa, porém, rejeita a essência de toda a justiça ou rejeita ao Rei da Justiça que poderá conduzi-la mediante a graça segundo o querer de Deus, como ela poderá fazer as demais opções da sua vida em conformidade com a justiça eterna? Como uma pessoa desprovida da justiça de Deus, por que a rejeita, poderá escolher com sobriedade pelos caminhos desta justiça, ainda que tente manifestar um grau zelo por Deus em outros aspectos. Romanos 10, 1 até 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O Espírito do Senhor continuamente está atuando no mundo para que as pessoas venham a ser alertadas para não incorrerem cada vez mais no pecado e se aprofundarem mais e mais na sujeição a Ele. Entretanto, passar a viver uma vida em verdadeira sobriedade para discernir tanto o bem como o mal é algo que não pode ser alcançado de forma dissociada da justiça celestial que há em Cristo Jesus. Hebreus 5, 13 até 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Quando as pessoas pensam que são livres para escolherem o bem para as suas vidas e rejeitarem o mal sem, contudo, discernirem a essência da justiça celestial e andarem segundo esta justiça, elas na realidade ainda não percebem que a verdadeira liberdade não pode ser conhecida e experimentada se elas se mantiverem dissociadas do único caminho no qual encontra-se o bem ou a novidade de vida do Senhor. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça, está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. João 8, 31-32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é o meio para uma pessoa andar em veredas retas. Cristo é o Rei que, segundo a justiça celestial, aplana os caminhos daqueles que nele creem. E é somente pela fé em Cristo que alguém recebe o dom da justiça para ser guiada em verdadeira justiça. Isaías 26, 7-8. A vereda do justo é plana, tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Salmos 5, 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se uma pessoa pensa que é livre pelo fato de poder fazer algumas obras que aos seus olhos pareçam ser boas, mas não está livre para mudar das veredas da injustiça para o caminho da justiça, a sua aparente liberdade de escolha não se refere à verdadeira liberdade que Cristo quer lhe proporcionar e nem ela está discernindo de fato tanto o bem como o mal quanto as questões mais relevantes da vida e, principalmente, para a vida eterna. Isaías 59, 8. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Romanos 3, 9b e 23. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Se não fosse o próprio Deus que desse a opção para uma pessoa escolher entre o caminho da justiça e o caminho da injustiça, uma pessoa sujeita ao pecado jamais sequer se disporia a buscar a Deus, visto que sujeito ao pecado, um indivíduo também tem os olhos do seu entendimento em relação a Deus obscurecidos. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecarão. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. João 16, 7-11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Assim, fazer a opção por praticar algumas obras intituladas de boas obras não justifica uma pessoa que tem uma dívida de morte para com o pecado ou para com a lei segundo a ordem de Arão. A dívida concernente à condenação de morte somente pôde ser paga através de uma vida inocente que se doou em favor dos pecadores. E isto, nenhum ser humano com a natureza herdada de Adão teve ou tem opção ou pré-requisitos para fazê-lo, pois ninguém era e ninguém é de fato livre, por si só, para escolher pelo bem eterno depois que o ser humano se sujeitou ao domínio do pecado e este entrou no mundo. A verdadeira liberdade de opção somente é alcançada quando Deus a concede a um indivíduo, e a qual é dada, acima de tudo, para uma pessoa poder escolher livremente por Cristo e, por sua vez, estando em Cristo, continuar optando por viver e andar nele. A justiça de Deus, e por consequência a liberdade para discernir tanto o do bem como o mal e para escolher o bem principalmente também sob a ótica eterna, não pode ser encontrada sob nenhum outro governo a não ser o governo do Rei Eterno da Justiça e Paz. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se uma pessoa pudesse optar em fazer o bem exclusivamente a partir da sua própria decisão, ninguém necessitaria de Cristo, ninguém necessitaria de um rei soberano da justiça, pois o andar ou não andar na justiça dependeria de cada ser humano, o qual assim até poderia fazê-lo sem Deus se tão somente tivesse a informação do que seria justo e do que não seria apropriado. E não era exatamente esta a proposta do reinado sob a ordem de Arão, sob o reinado da lei que durou de Moisés até a vinda da revelação de Cristo ao mundo. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Depois que uma pessoa opta por não seguir a Cristo, por mais que ela pense que ela é livre para escolher o bem a hora que ela quiser, ela é uma pessoa chamada por Paulo de miserável homem e, em outro texto, como filho da desobediência sujeito ao curso do mundo e do príncipe das trevas, e não segundo a instrução de Deus. Romanos 7:18-19 e 23-24. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Efésios 2:1-3. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 5:8-A. Pois, outrora, eres trevas. Muitas pessoas têm rejeitado a orientação do Rei da Justiça, o Rei Jesus Cristo, porque elas têm sido colocadas debaixo de um torpor de engano sob o pensamento de que pelo fato de poderem escolher não buscar a justiça que há em Cristo, elas estariam em condição de livre escolha ou na condição de exercer um pleno livre-arbítrio, não percebendo que dissociadas de Cristo, as obras da carne e as forças maiores da maldade têm significativo poder de influência em suas decisões. Dissociado de Cristo, a alegação de que uma pessoa tem pleno livre-arbítrio é uma forma disfarçada ou dissimulada de ocultar o fato de que a pessoa está sob um torpor de engano por rejeitar a liberdade de escolha em favor do amor da verdade de Deus. 2 Tessalonicenses 2:9-12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quando uma pessoa pensa que ela realmente é livre para decidir, a hora que quiser, entre fez o bem e o mal, e segundo a sua própria disposição, ela de fato ainda não compreendeu o quão vital é a posição e a atuação de Cristo como o Rei da Justiça. Entretanto, quando vemos a maneira como o Senhor atua para com aqueles que rejeitam o amor da verdade, vemos que mesmo diante da opção das pessoas escolherem pela rejeição da justiça que Ele lhes oferece, o Senhor reina sobre elas inclusive quanto ao aspecto de que elas incorram nos erros advindos da escolha de rejeitarem o amor da verdade. Até diante das opções das pessoas pelos caminhos da injustiça ou da rejeição ao amor da verdade, o Rei da Justiça é justo para com as pessoas quando permite que elas colham resultados das suas más escolhas. Se uma pessoa optasse pela injustiça e não estivesse sujeita a colher resultados advindos desta escolha, como ela e como as outras pessoas poderiam ver o quão destrutivas e perversas são as escolhas relacionadas à rejeição do amor da verdade? Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Primeiramente, o Rei da Justiça atua oferecendo a misericórdia, a verdade e o amor da verdade. Depois ainda atua oferecendo restrições e limitações à prática do mal através de governantes na terra, tais como os pais, os Ridanuts nas escolas e os demais Ridanuts de uma cidade ou de uma nação. Entretanto, se uma pessoa continua a escolher pela rejeição das alternativas que são oferecidas para a sua proteção, o Senhor também permite que as pessoas colam da injustiça que adotam para que venham a conhecer a verdade sobre as más consequências que a escolha pela injustiça pode acarretar na vida daquele que a ela se sujeita. O Rei da Justiça não deixa o soberbo ou o arrogante inteiramente livre em seus caminhos, mas antes o resiste em vários sentidos, além do fato de que uma pessoa dissociada da graça e da verdade de Deus ainda fica sujeita a também seguir sendo enganada pelo fato de estar dissociada da luz que em verdade poderia iluminar o seu coração e o caminho da novidade de vida no Senhor. Repetidamente e através de várias maneiras, o Senhor alerta as pessoas sobre as más decisões às quais inclinam os seus corações e as adverte para que se arrependam. Se, porém, elas insistirem em perseverar no mal, o Senhor também permite que colam dos enganos aos quais vão se entregando, podendo, inclusive, acentuar a sujeição delas aos seus erros para que elas e o mundo vejam o quão mal é a opção pelo engano em detrimento da opção pelo caminho da verdade. 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens perversos e impásteres irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Provérbios 22, 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retirar-se para longe deles. E considerando que a fascinação das riquezas é figurada no ensino do Senhor Jesus Cristo como espinhos, e ainda, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, uma pessoa que enriquece sem que a sua riqueza tenha vinda com a aprovação do Senhor, é uma pessoa que pode estar sendo envolta cada vez mais em espinhos à medida em que enriquece. Várias prosperidades humanas tidas como nobres entre eles, muitas vezes são, na realidade, a prosperidade de espinhos e laços. Assunto abordado mais amplamente no estudo sobre o cristão e as riquezas da série A Vida do Cristão no Mundo. João 3, 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Por que, então, o Rei da Justiça permite que espinhos e laços se multipliquem no caminho dos perversos. Entre os outros aspectos, para que tanto os perversos como aqueles que os rodeiam testemunhem o quão danoso é inclinar o coração aos caminhos da injustiça, da iniquidade, da perversidade e do engano. Deus jamais se omitiu de permitir que as pessoas viessem a saber da existência do mal e de quão danoso é escolher viver e andar nos caminhos da perversidade, sendo isto também parte da revelação da justiça de Deus e da injustiça que se opõe ao Senhor. Se o assunto da justiça e da injustiça fosse visto somente pela perspectiva da justiça na terra e não englobasse a justiça eterna e celestial, jamais a justiça do Rei da Justiça poderia ser compreendida e crida através da fé no Senhor, visto que muitos efeitos da justiça de Senhor somente terão o cumprimento pleno na vida de uma pessoa após o tempo de vida na terra. Para a mente natural humana, ou a mente dissociada da fé no Senhor e da instrução de Cristo, entender a justiça onde crianças morrem, ou onde crianças até são mortas, é algo que vai além da capacidade humana de compreensão. Entretanto, saber que o reino dos céus é das crianças é uma instrução que permite elevarmos os nossos olhos à percepção de que na justiça eterna, este tipo de injustiça não prevalece para sempre e de que no devido tempo tudo passará a estar apropriadamente esclarecido àqueles que confiam na justiça do Rei Eterno. Por outro lado, o Rei da Justiça também não permite que as pessoas cometam pecados e delitos por tempos indeterminados, inteiramente sem limites e sem que sejam severamente punidos, mostrando-nos que o Senhor, na sua sabedoria eterna e no conhecimento pleno de tudo e de todos, também estabelece limites de tempos para as ações do mal, provendo fortes intervenções contra zero mal. 2 Pedro 2, 1-3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. No presente estudo e nos anteriores, por diversas vezes, já vimos que a vinda de Cristo em carne ao mundo deu-se na plenitude do tempo, deu-se no tempo perfeito para que tanto o bem como o mal, ou a essência da justiça e da injustiça, ficassem expostos em plenitude diante de Cristo e diante da cruz do Calvário, mostrando-nos o absoluto domínio que Deus tem sobre todas as coisas e sobre o tempo para cada uma delas serem expostas à luz para também serem julgadas diante desta luz. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Já mostramos também várias vezes que a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade de que Cristo é o único mediador entre Deus e as pessoas no mundo, e por isto, Deus tem sido longânime em reter o encerramento completo do mundo na concepção que o conhecêssemos em nossos dias. Portanto, com a mente natural ou restritas às coisas que estão debaixo do sol, é difícil compreender a atitude do Rei da Justiça em ser generoso, bondoso, misericordioso com todos, ainda que sejam vis pecadores. Mas se assim ele não fosse, quem dos que já receberam a salvação do Senhor poderiam ter sido salvos, visto que todos pecaram e estavam apartados da glória de Deus? Ao ver a repetida ênfase que Deus dá à sua misericórdia através das Escrituras, parece-nos ser apropriado extrair delas o pensamento de que o Senhor não desiste de uma pessoa até que a pessoa tenha assentado decididamente no coração rejeitar a bondade e a misericórdia de Deus para com ela. no sentido eterno da vida, o fato do malfeitor na cruz estar ao lado de Cristo no momento da crucificação foi crucial para ele, pois ele pôde se deparar com a possibilidade do amor do Senhor Jesus bem diante de sua própria iminente condenação, não só no plano natural, mas também eterna. Se este ladrão estivesse a soltas nas ruas, teria ele prestado atenção a Cristo, teria ele aberto o coração para a salvação que Deus nos oferece no Senhor Jesus. De forma alguma estamos aqui defendendo a pena de morte ou este tipo de prática, mas dizendo que o Senhor, ao perdoar aquele malfeitor na iminência de sua morte, exemplificou mais uma vez que a salvação não é por obras, mas pela misericórdia e graça de Deus. E ainda que pelo sistema judiciário de sua época aquele criminoso foi merecedor da pena que lhe foi imposta pelos governantes humanos, conforme ele próprio confessou, Cristo o perdoou porque ele aproveitou a oportunidade de ter ficado frente a frente com a salvação que Deus estava revelando e oferecendo a todas as pessoas no mundo. Por outro lado, Deus também nos mostrou que mesmo em posição de iminente morte, outros podem resistir até o fim diante da oportunidade e da graça que lhes é oferecida e não recebê-la em seus corações. O segundo malfeitor crucificado ao lado de Cristo, como também grande parte da multidão que assistia à crucificação, continuou a blasfemar de Cristo até o fim, inclusive exigindo que Cristo saísse da cruz e também o tirasse de lá. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Embora a narrativa do contexto da crucificação de Cristo seja resumida ou breve, podemos observar através dela o quão imensuravelmente desafiador é exercer com justiça a regência de todos os aspectos ali envolvidos, onde estavam colocadas lado a lado. 1. A condenação do Filho do Homem completamente inocente e que escolheu permitir que ali estivesse para prover a salvação aos pecadores. 2. A condenação através de governantes humanos e permitida por Deus de um malfeitor que, embora condenado perante os homens, escolheu se arrepender perante o Senhor e, 3. A condenação de um criminoso que escolheu não se arrepender diante da provisão salvadora de Deus que estava bem diante dos seus olhos. Lucas 23, 40-46. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." É, dito isto, expirou. Mesmo na hora da sua maior dor, sofrimento e confrontado intensamente pela injustiça, o Senhor Jesus continuou a reinar mediante a justiça e o oferecimento de reconciliação e paz, não livrando, aos olhos naturais, um dos ladrões como este demandava dele, mas livrando o outro eternamente, embora também tenha permitido que este morresse ali na cruz segundo o juízo dos homens. E se na cruz do Calvário, o momento da maior aflição do Senhor Jesus, ele continuou fiel ao reinado da justiça e da paz porque almejava mais a vida eterna dos pecadores do que somente oferecer-lhes um livramento no plano natural, ele também será eternamente fiel, justo e reto nas suas ações para com todos agora que está junto ao Pai Celestial no mais alto lugar e acima de todos os tronos. Entretanto, se uma pessoa continuar a rejeitar a justiça de Deus que o Senhor oferece a seu favor, a despeito de toda a longanimidade, misericórdia e prova do amor de Deus que há em Cristo, esta mesma justiça também atuará em conjunto com o reto juízo contra a pessoa que a rejeitou. Se retornarmos ao exemplo dos malfeitores crucificados ao lado de Cristo, vemos que Cristo, no aspecto eterno, não condenou a nenhum dos dois malfeitores, mas foi a resistência a Cristo como a provisão de salvação eterna que se interpôs para que um deles não ouvisse a promessa de que estaria para sempre com o Senhor. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 2, 3 até 11. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A missão que o Pai Celestial conferiu ao Rei Jesus Cristo não é, primeiramente, sair erradicando os maus, mas é oferecer-lhes abundantemente o caminho da redenção para que possam alcançar a sobriedade para escolherem, mediante a fé, o bem eterno, a salvação eterna, ainda que o Senhor nem sempre os livre de restrições ou condenações humanas. 1 Pedro 4, 6. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Como Rei da Justiça, Cristo conhece a maldade, as artimanhas e as estratégias do coração humano e precisa saber agir de tal forma que não os repreenda a ponto de destruí-los. Por outro lado, também não pode deixá-los viver no pecado sem os alertar firmemente para não incorrermos em males piores e nem pode reter o juízo dos malfeitores indeterminadamente. Portanto, administrar a justiça diante das opções feitas por cada pessoa e diante da realidade coletiva na qual elas estão inseridas tanto no aspecto temporal como eterno é algo que somente o Rei da Justiça e o Rei da Paz, acima de tudo no céu e na terra, pode fazer. Cristo desceu diante do mais vil mal produzido para manifestar a justiça soberana de Deus sobre tudo e sobre todos. E também por isto, o Pai Celestial o colocou no lugar mais exaltado, a saber, à sua destra. Efésios 4, 7 até 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A salvação de Deus ocorre no coração de uma pessoa quando ela recebe a Cristo e através da qual a vida eterna já passará a estar nela, pois todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Entretanto, algumas partes da ação de Deus no mundo serão reveladas somente no fim do chamado presente século. E até este tempo final do presente mundo, embora tudo esteja sempre sob o governo daquele que é plenamente poderoso para nos guardar até o fim mediante a fé em Deus, as pessoas que nele habitam permanecem em um ambiente onde há a presença da justiça de Deus simultaneamente com a injustiça. 1 Timóteo 5, 24 até 25. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente, se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Assim, a condição de longanimidade de Deus pode implicar em algumas injustiças da parte do mundo para com os próprios filhos de Deus, pois, para o Senhor, é mais importante que alguns dos seus filhos, firmes na fé, sofram alguma injustiça que não lhe comprometa a vida eterna do que proteger os seus filhos de todos os males e com isto não ser dado uma oportunidade para os pecadores conhecerem a verdade e terem a chance de se arrependerem. 1 Pedro 1, 3-9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Há aflições no mundo que sobrevêm também aos cristãos para que as pessoas venham a conhecer a glória da presença de Cristo no coração dos cristãos e da vitória que o Senhor concede aos filhos de Deus mesmo diante das injustiças. 1 Pedro 3, 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. 1 Pedro 4, 12-16. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. Em seu reinado de justiça e paz, Cristo permite, inclusive, que aqueles que o servem e que já o conheceram como o Rei da Justiça venham a passar por tribulações que cooperam com a própria divulgação da glória do Senhor como Rei da Justiça e da Paz, sendo isto considerado por Paulo até como um privilégio caso venha a ocorrer. Filipenses 1, 29-30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e, ainda agora, ouves que é o meu. 2 Timóteo 3, 12-13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impásteres irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui, Porém, gostaríamos de destacar ainda, e de maneira acentuada, que nem todo sofrimento que sobrevém a um cristão lhe sobrevém para contribuir para a glória de Deus. Nem todo sofrimento de um cristão coopera com a glória de Cristo e nem todo prolongamento de um sofrimento na vida de um cristão deveria ser estendido além daquilo que contribui para o testemunho do Senhor ou edificação. E quanto aos sofrimentos que não cooperam para que a glória de Cristo seja conhecida na vida de um cristão ou anunciada ao mundo que resiste a Deus, o Senhor nos permite recorrer ao seu trono de justiça onde há um conjunto de ações que Cristo adota em função das atitudes, orações ou súplicas dos cristãos em prol da manifestação da justiça e da intervenção do Senhor em suas vidas e no mundo em geral. Embora nem todo o sofrimento possa ser evitado na vida de um cristão, o Senhor repetidamente nos ensina a não sermos complacentes com os sofrimentos e com as injustiças que há no mundo, mostrando-nos que a nossa cooperação pode ter expressiva participação em relação à intensidade ou à quantidade de injustiças que ocorrem no mundo. 1 Pedro 4 horas e 15 minutos até 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. Romanos 6, 12 até 16. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Paulo orava e pedia orações aos seus irmãos de fé em Cristo para que ele fosse guardado de homens maus e perversos, assim como ele pedia para orarem para que a palavra de Deus também fosse divulgada intensamente no mundo. E se ele orava e pedia oração a outros cristãos é porque as suas orações têm participação no reinado do Rei da Justiça e da Paz. 2 Tessalonicenses 3, 1 até 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Filipenses 4, 6 até 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando um cristão ora ao Rei da Justiça e ao Rei da Paz para que o Senhor conceda mais da sua justiça e paz sobre a terra, o Senhor também intensifica a manifestação da sua misericórdia, justiça e paz a estes que oram, bem como aqueles a favor de quem um cristão ora. A atuação do mal encontra limites diante de Cristo, mas, por outro lado, há decisões pessoais de um indivíduo que Cristo jamais violará. E também por isto, parte da intervenção de Deus a favor das pessoas depende da exposição de suas questões diante do Senhor e de serem acompanhadas de pedidos de intervenção de Cristo a seu favor. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por todos para livrá-los do jugo do pecado e da condenação eterna que dele advém. Se, Porém, alguém quiser ficar sujeito ao jugo do pecado e da condenação que dele advém e não busca o Senhor em oração, mesmo sabendo que não precisa fazê-lo ou que Cristo já realizou a provisão de redenção e perdão, Deus permite que as pessoas façam esta opção. Apesar de Cristo ter o governo sobre o estabelecimento dos limites para a atuação da injustiça, uma parte significativa deste estabelecimento depende das pessoas quando pedem a Cristo para intervir a seu favor ou quando não pedem a Cristo para intervir a seu favor. Uma vez que o Senhor reina usando princípios que concedem alternativas de escolhas às pessoas, o Senhor também lhes concede algumas permissões e uma medida de tempo para que cada geração e cada indivíduo caminhe conforme suas decisões e para que venham a descobrir os efeitos que delas podem advir. Nesses períodos, os resultados das coisas boas e das más vão se tornando mais evidentes, também levando a tempos da intervenção inevitável do Senhor, mas os quais, em várias situações, podem ser antecipados e abreviados se os cristãos orarem ao Senhor para que ele manifeste a sua justiça na terra. Se as gerações atuais consultassem mais as Escrituras sobre a posição de Cristo como o Rei da Justiça e vissem o que as Escrituras testificam sobre esta condição do Senhor, e ainda, orassem para que Cristo se manifestasse ainda mais em justiça a seu favor, elas não precisariam experimentar muitas coisas ruins que outras gerações optaram passar ou que passaram por negligenciar ao Senhor. E a cada nova geração, as evidências da justiça e da injustiça estão mais notórias, o que faz, também, que a responsabilidade das gerações atuais para com a justiça seja mais iminente, conforme exemplificado nos textos abaixo. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Hebreus 12, 25 até 26. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. 2 Pedro 3, 11 até 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Para o nosso bem e para a manifestação ainda mais abundante da sua justiça, Cristo anela que pessoas exerçam sua liberdade de escolha para pedirem ao Senhor o bem, fazendo orações por todos em toda a terra e também clamando ao Senhor em favor de todos aqueles que estão em posição de eminência para que as suas ações cooperem para uma vida tranquila e mansa com vistas à piedade, reverência e honestidade. 1 Timóteo 2 1 até 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O Senhor Jesus disse que os seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. E isto começa, antes de tudo, com a oração junto ao trono de Deus, onde o Rei da Justiça e o Rei da Paz está assentado. Orar ao Senhor em favor de todas as pessoas no mundo e daqueles que estão em posição de eminência é uma obra, ou ministério, que todo cristão é chamado a fazer. No sistema onde as pessoas têm alternativas de escolhas em vários aspectos de suas vidas, o Senhor anela por indivíduos que o amem e que também, por livre escolha, desejem o bem para as pessoas do mundo ao ponto de orarem a seu favor ao Senhor. E desta forma, a alternativa coletiva do mal encontra também resistência de pessoas que habitam no mundo, pois como há cristãos orando pela justiça de Deus, Cristo intensifica a manifestação da sua luz, misericórdia, justiça, graça e paz sobre as mais diversas áreas da vida na terra na geração daqueles que oram a Ele. Assim, a começar pela oração, todo cristão tem um papel de cooperação com o Senhor Jesus Cristo na multiplicação do reino celestial e da justiça de Deus entre as pessoas. O pensamento de que se eu temo a Deus, Ele deve me abençoar como eu quero ou somente a mim, não contribui com o reinado de Cristo. Pelo contrário, é mais um caminho que se inclina a entrar no fluxo de vida egocêntrica e de injustiça que há na terra. O Senhor Jesus Cristo diz. Mateus 6, 31-33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Apesar da injustiça não poder prevalecer contra Cristo e o Senhor ser pleno no reinado em justiça, o Senhor convida as pessoas a amarem o seu reinado e a sua justiça. E à medida que o fazem, elas se colocam em posição de serem testemunhas e agentes para que esta justiça se estenda para ser conhecida e oferecida mais amplamente também aos que estão ao seu redor. Se, porém, um cristão não conhece os aspectos básicos da justiça de Deus, conforme já vimos anteriormente, este cristão se coloca em uma posição de ser carnal por não discernir o bem e o mal. E assim, ele pode acabar sendo mais um promotor das obras da carne, das injustiças e de contendas como tantos não cristãos são, sendo, às vezes, até pior do que estes, pois o faz usando o nome de Deus para querer dar base ou ar de justiça às suas cobiças más. Portanto, uma significativa parte das injustiças na terra ocorre também por causa dos cristãos não praticarem a alternativa que a eles é dada para buscarem o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. Um cristão que não busca a justiça de Deus em primeiro lugar, ou às vezes nem a busca de qualquer modo, carece do entendimento de que a manifestação da justiça celestial também é concedida para que o Rei da Justiça seja exaltado entre as nações e para que as nações se beneficiem conhecendo a salvação mediante esta justiça em vez de somente conhecerem a injustiça. Quando o Senhor se referiu à participação dos cristãos como coparticipantes da justiça celestial, ele fez referência duas vezes a ela na lista daqueles que são chamados de bem-aventurados diante de Deus e o fez similarmente usando uma parábola para mostrar o quão atento está o Senhor para a oração dos cristãos em prol da sua intervenção também nas coisas na terra, conforme segue respectivamente. Mateus 5, 6, 10. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lucas 18, 1-8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Em várias partes das Escrituras, o Senhor nos mostra que a participação do reino dos céus na terra é, em diversos aspectos, resultante da cooperação dos cristãos para com Cristo e que ela está associada à prática da fé em Cristo Jesus e no Pai Celestial por parte daqueles que se encontram habitando na terra. Assim, entendemos a respeito do último texto acima, que o Senhor Jesus nos mostrou claramente que a sua atuação de justiça na terra em partes também está associada à responsabilidade das pessoas pedirem com fé para Deus manifestá-la. Na parábola mencionada acima, Cristo inicia ensinando-os sobre o quão perseverantes nós deveríamos ser em orar continuamente a Deus uma vez que já passamos a saber que temos um Senhor que está pronto para nos atender na medida em que é possível que a sua intervenção possa nos ser manifestada em plena justiça. Diferentemente do juiz citado na parábola que relutou em atender a causa da viúva que o importunava, Deus recebe com alegria e aguarda com expectativa que os seus filhos clamem pela sua intervenção. Assim, qual não deveria ser a perseverança dos cristãos em orarem a favor da justiça em todos os lugares que estiverem durante a sua vida na terra? A pergunta do Senhor no texto acima volta ao tema de Jesus Cristo ser o autor e consumador da fé que vimos em capítulos anteriores, pois a questão do texto exposto culmina na seguinte questão: haverá fé na terra quanto aos cristãos crerem que Cristo já é o Rei da Justiça e Rei da Paz e que ele pode intervir agora no mundo e não somente num futuro distante? Haverá fé na terra quanto a crer que tudo aquilo que Cristo sugere como Rei da Justiça e Rei da Paz de fato é o caminho da justiça e da paz inclusive para a vida no presente mundo? Haverá fé na terra para os cristãos deixarem Cristo ser o seu Rei e deixarem a Cristo guiá-los pelas veredas da sua justiça? Não é fé no céu a qual Cristo está se referindo, mas é fé na terra, pois, sem fé, é impossível agradar a Deus e sequer se tornar participante da justiça de Deus. Haverá, então, cristãos com fé na terra que, ao mesmo tempo em que apresentam suas debilidades ao sumo sacerdote celestial, oram também a ele como o Rei da Justiça que está no céu e que creem que ele pode e age na terra com toda a eficácia do seu poder. Creram os cristãos na terra de que o Senhor é o Rei da Justiça e o Rei da Paz para intervir de fato também na vida presente para executar ou manifestar justiça e paz para as pessoas em todas as nações e povos. Quando o Senhor, com seu olhar de compaixão, olhar para a terra, encontrará nela alguns que estão em oração com fé e com compaixão pelos seus semelhantes pedindo ao Senhor que intervenha pelas pessoas por todo o mundo presente. Pode um Rei Celestial de fato ter uma atuação tão influente e prática na Terra a ponto de mudar os fatos para que a justiça de Deus seja conhecida mais amplamente entre todos os povos? Não foi o Evangelho pré-anunciado a Abraão milhares de anos antes da revelação mais ampla do Rei da Justiça ao mundo pré-anunciado exatamente para proclamar que a bênção em Cristo viesse sobre todos os povos e todas as famílias da Terra? Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Optarão os cristãos da presente geração a darem preferência à oração, ou continuarão a focar a sua esperança primeiramente nos sistemas humanos que atuam sob muitas limitações e distorções da justiça? Salmos 118, 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Em outras palavras, haverá cristãos nos dias presentes que orarão ao Rei Jesus Cristo crendo que, do alto, ele poderá governar a terra, trazendo justiça e paz do reino de Deus para a terra entre todos aqueles a quem ele quer bem, realizando assim os cristãos um dos principais papéis deles de sal da terra e luz do mundo. Quando as Escrituras mencionam amplamente o tema da justiça de Deus e o tema da ordem de Melquisedeque, elas não o fazem como um mero comentário, mas o fazem referindo-se a estes temas como um alimento sólido e que fortalece verdadeiramente os cristãos para perceberem quem é o Rei da Justiça e Rei da Paz ao qual são chamados a ouvir, seguir e servir. Qual é o ponto limite em que há uma ampla manifestação da injustiça antes de Cristo intervir, e qual é o ponto exato em que Cristo intervém quando um cristão ora pela justiça? Talvez sejam aspectos que nenhum cristão poderá discernir com exatidão, pois há aspectos do reinado de Cristo que somente a ele pertencem. Entretanto, a fé em Cristo como o Rei segundo a ordem de Melquisedeque e a oração a ele para que depressa se manifeste na terra tem a promessa do Senhor de que não são aspectos que atuam em vão. Considerando que Cristo nos instruiu a buscar a justiça de Deus em primeiro lugar e nos instruiu a oramos sempre para que a bondade de Deus se manifesta na terra e sobre todos os seres humanos sob todos os reinos, com certeza isto é justo a ser praticado, pois em tudo o que ele nos orienta a realizar, a justiça sempre está amparando o seu trono e o seu reinado. Somente Deus sabe os extremos e os limites de muitos fatos na vida. Entretanto, ao confiarmos no Senhor, podemos em fé passar a praticar o que ele nos pede para fazer, e, certamente, quando seguimos as suas instruções, benefícios advirão delas de forma mais ampla do que até podemos pedir ou pensar. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nem sempre é fácil para uma pessoa temente a Deus compreender o que o Rei da Justiça e o Rei da Paz está permitindo em sua soberana sabedoria, mas se ele estiver em Cristo, ele pode saber que o Senhor é fiel e poderoso para guardá-lo até o último tempo onde a sua justiça vai lhe ser manifestada como o brilhar do sol ao meio-dia. O jovem Daniel, que mais tarde também veio a ser profeta do Senhor, foi levado cativo à Babilônia por causa dos pecados do seu povo e não por causa dos seus próprios pecados. Entretanto, pela sua fidelidade pessoal a Deus, Daniel se tornou um instrumento de bênção para muitos povos, e no final da sua vida, ainda serviu como instrumento para o retorno do seu povo à sua terra da qual havia sido removido. Apesar das injustiças que Daniel viu e a muitas que foi sujeitado, Daniel não deixou de crer no Deus justo e reto eternamente. Sim, o tema da condição soberana de Cristo como o Rei da Justiça e o Rei da Paz diante de tantas injustiças e diante de tantas guerras tem sido um dos aspectos no qual as pessoas mais se escandalizaram e escandalizam no Senhor. Mas se não fosse exatamente a forma como o Senhor lida com tudo em justiça, ninguém poderia ter encontrado a salvação, e ninguém poderia continuar a encontrá-la. Já desde os dias antigos de Jó, o tema da justiça e da posição de Deus como o reto juiz e que age em retidão era o tema central entre as pessoas e das pessoas para com Deus. Mas também já naquela época o Senhor, através de Eliú, nos ensinou que a resposta para a compreensão da única justiça verdadeira era a rendição do coração em confiança ao próprio Senhor e não o caminho da confrontação desta santa e justa justiça. Jó 34, 31-36, 26. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina Motu, se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar, acaso, deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso, deve ele dizer-te, escolhe tu, e não eu, declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-ão, dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até ao fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião, entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dais-as, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fezes? Se és justo, que lhe das ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça, dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dais as que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, eibras a tua boca, com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas, contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis, no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houverão com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fosses da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches do juízo do perverso, e, por isso, o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia. Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Considerando que o significado do nome de Eliú é Ele é o meu Deus, este personagem que visitou a Jó em suas aflições para lhe abrir os olhos para a verdadeira justiça celestial, prefigurou, para Jó, aquele que seria manifesto como o Rei Eterno e Soberano da Justiça e da Paz, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto os outros amigos de Jó tentaram mediar Deus para Jó sem serem mediadores definidos para este papel por Deus, ele o prefigurou o perfeito mediador no assunto da justiça, o Rei da Justiça designado por Deus. E por isto, ele pôde conduzir Jó ao genuíno arrependimento. Jó 36, 1-6. Prosseguiu Eliú e disse: Mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas, contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Se toda ação de injustiça sofresse imediatamente a condenação extrema, ninguém seria salvo, conforme já mencionamos, mas também ninguém poderia andar mediante a fé na justiça de Deus, pois se tudo fosse resolvido imediatamente, as pessoas somente andariam por vista no que lhes seria visível e não pela fé no Cristo justo que também é longânime com os pecadores para que estes venham a se arrepender. Diante da condição de Cristo como o Rei da Justiça e o Rei da Paz não nos resta, de certa forma, muito mais a dizer do que aquilo que Jó declarou ao ter sido exposto à revelação da grandeza de Deus e da justiça de Deus sobre tudo e sobre todos, assim como aquilo que Paulo falou a respeito dos tempos de tribulação aos quais os cristãos no mundo estão expostos, conforme segue respectivamente abaixo. Jó 42, 1-6. Então, respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. 2 Coríntios 4, 13-18. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso, é que falei. Também nós cremos, por isso, também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.